E no CBNRH de hoje, nós vamos falar sobre inclusão digital. Nós temos um grande número de crianças no mundo, 2/3 das crianças e adolescentes em idade escolar, o que seria 1.300.000.000 de crianças, não tem acesso à internet. No Brasil, 1/3 das crianças não tem. Isso compromete o futuro profissional, a carreira, a possibilidade de um futuro melhor para a sociedade. Meu caro Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Meu caro, inclusão digital é essencial. O que, que isso afeta a carreira das pessoas?
Que bacana. Nós estamos na era da diversidade, de falar que as empresas da sigla ESG, né, de sustentabilidade, de respeito com o meio ambiente, né, toda essa questão, mas tem uma turma aí ficando para trás, sendo esquecida, e que a gente vem falando em muitas colunas da falta de profissionais qualificados. Então, com essa informação, eu acompanhei até sua coluna de manhã, você comentando sobre isso, a gente vai... existe a desigualdade pelas condições de poder aquisitivo, né? A gente já tem uma desigualdade muito grande no Brasil, mas essa desigualdade que vai ser provocada pela distância de quem está crescendo no meio digital, que é a geração alfa, que é as crianças ali nascidas 2009 para frente, 2010, que já cresceram dentro da era da internet, da era digital, e as crianças que nasceram nessa era, mas não estão sendo inclusas, estão tendo educação e acesso, e esse impacto cultural que nós vamos ter aí no futuro. Isso vai impactar muito forte nas organizações, que praticamente, eu vou ser até um pouco mais agressivo na fala, nós vamos ter os analfabetos digitais. E assim como as grandes indústrias chegaram no Brasil e tinham um grande número de analfabetos, essa conta da falta de internet, que é uma coisa teoricamente barata, que seria barato para o Estado fornecer para pessoas de baixa renda, inclusive Maringá, né? Maringá fizesse um programa, ó, quem não tem internet, a gente vai ter internet aí, uma internet simples, mais básica, para ter acesso, para essas crianças terem acesso, né? O que isso vai impactar lá na frente? A conta vai ficar muito cara, porque essas pessoas terão que ser educadas, treinadas e desenvolvidas em algo que culturalmente elas não foram. Né? E quando a gente olha a lista das 10 profissões do futuro, pelo menos 9 delas têm envolvimento com a internet, têm envolvimento com tecnologia. Ou seja, além de eu não dar oportunidade por uma questão de desigualdade social, eu tô fechando a porta por uma desigualdade digital. Né?
Eu estava pensando, Jefferson, aproveitar, desculpa te interromper, mas essa questão, por exemplo, de você não qualificar essas pessoas agora, elas não terem acesso à internet agora. Você imagina daqui 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, 15 anos.
10 anos. Isso.
Quando essas pessoas estarão no mercado de trabalho, estão ali no seu ápice da produtividade. O vazio que não vai ter na qualificação, na possibilidade que elas teriam de serem produtivas e de construir um futuro efetivo se tivessem acesso à internet?
Só para você ver o que vai acontecer. Quando eu entrei no mercado de trabalho, quando eu tinha aproximadamente 18, 19 anos, eu, meus amigos e outras pessoas também, que são os ouvintes, isso há 20 anos atrás, já perguntava, você sabe mexer num computador? Você tem um curso de Excel, de PowerPoint, de Word? É a mesma diferença, o cara vai chegar numa empresa e primeiro que ele não vai conseguir nem mandar um currículo, que vai ser digital, e ele não tem acesso. Né? E segundo, que a empresa vai entrar em contato com ele pelo telefone, pelo celular ou pelo WhatsApp mesmo, que o WhatsApp alguns vão acabar tendo, e vão fazer perguntas se ele conhece, se ele sabe, se ele já fez compra pelo e-commerce, se ele sabe fazer pagamento, se ele tem uma conta digital, e ele vai estar fora, à margem dessa oportunidade. Ou seja, o tempo que ele vai levar para se adequar, para ser competitivo com outros profissionais, ele vai desistir, né, e vai aceitar qualquer subemprego, e aí eu perco algumas pessoas que, com certeza, dentro desse 1/3 de crianças, a gente tem alguns potenciais gênios, né, que podem sair desse pessoal, a gente dando oportunidade para eles. E paralelo a isso, essas crianças aí que não estão tendo aula, que eu vi que você falou também na sua coluna, não estão tendo aula, perderam aí um ano, vão para 2 anos de escolaridade perdida. Elas vão entrar no mercado de trabalho mais para frente com uma lacuna, e aí um jovem que para ele não fez diferença, escola particular não fez diferença, ele continuou, ele vai entrar no vestibular, com 21 anos ele está formado, esse outro jovem com 25 às vezes. Então pensa que essa desigualdade digital, ela vai, como se diz, é mais combustível para a desigualdade social.
E só colocando o ingrediente aí no que você está falando, você imagina assim, se a gente investe hoje numa criança, num adolescente, a gente vai ter um retorno rápido. Você mesmo falou, tem gente que pode aí estar formado com 21 anos, plenamente no mercado de trabalho. Aí quando você tem lá, pegar aí, o outro com 21 anos, não tem qualificação, não se formou, quanto tempo vou demorar para formar para ele voltar a ser produtivo? Quer dizer, o tempo de produtividade dele vai ser menor. Aí tem aquela coisa que muita empresa faz, e você sabe bem disso, compensa investir para qualificar ou não, né?
Além dessa questão de compensar, a gente tem uma questão que é a curva de aprendizagem. Você é professor, você sabe que quanto mais jovem, cognitivamente, eu tenho mais velocidade de aprendizagem, eu consigo aprender mais rápido. E quanto mais velho eu vou ficando, essa curva é menor. Ou seja, é mais barato investir, as empresas, o governo, as instituições investirem nas crianças, nos jovens agora, dando acesso e permitindo que eles tenham conhecimento e se preparem, do que depois você pegar um jovem de 20 anos ou uma pessoa com 30 anos, como tem gente agora aprendendo programação, porque a área de desenvolvimento está bombando, então tem muita pessoa com 30 anos querendo entrar nesse mercado. Vai conseguir? Vão. Vai dar o mesmo resultado de uma pessoa que começou lá atrás? Não. É muito difícil. Né? E não me arrisco em dizer que um jovem que começou a aprender a parte de desenvolvimento de software com 15, 16 anos é muito diferente de uma pessoa com 25 ou com 35. Né? A carreira de um e de outro é totalmente diferente e isso impacta em custo para as empresas. Aquela questão do custo Brasil não vai ser só imposto. A formação de mão de obra qualificada, que a gente nem gosta de usar esse termo, né, de profissionais qualificados, vai ser muito difícil e cada vez mais caras. Por uma questão simples, quanto custa uma internet que eu posso até dar para um bairro inteiro? Isso é uma pergunta que o poder público tem que se fazer.
Rapidinho, acabou o nosso tempo, mas vamos deixar uma dica para a próxima. Está tendo muito aí na internet, Twitter e tal, uma campanha envolvendo o Itaú. Eu queria que você falasse disso semana que vem, vamos lá?
Vamos lá. O que está acontecendo com o Itaú é bom para os empresários também ficarem atentos e principalmente para os RH. A gente fala muito de marca empregadora, existem marcas desempregadoras.
Ou seja, não quero entrar lá. Eu quero trabalhar muito nessa empresa. Empresa que o pessoal falou, quero fazer minha carreira, quero ter um currículo. As empresas não pagam tão bem, mas ter o nome da empresa no meu currículo, eu quero.
Como você conversou com o Hugo no sábado do GPTW. Tem as melhores para se trabalhar e tem as piores.
Então vamos lá, a gente fala disso semana que vem. Tá, um abraço, Jefferson.
Até mais, tchau.
E você pode entrar em contato com o Jefferson Cardoso pelo Instagram.